Bom dia. Vamos retomar os nossos trabalhos. Temos nesta audição, nós alterámos aqui um pouco as coisas, porque o professor Joaquim Santos Silva só agora se pôde juntar a nós. Agradecemos muito a sua presença. É professor da Escola Superior Agrária de Coimbra. E temos também connosco para esta audição o engenheiro Domingos Patacho da Quercus e o doutor, engenheiro João Camargo dos Santos, da Liga para a Proteção da Natureza. Ora bem, nós, a metodologia que temos seguido é a seguinte: os seus deputados colocarão, desde já, questões que entendam pertinentes, segundo a nossa metodologia, 5 minutos, cada um dos senhores deputados, para poder colocar as questões que entenda, e depois prevemos uma intervenção de 15 minutos para cada um dos nossos convidados, isto indicativamente, não é? E, portanto, se todos se concordarem com esta metodologia, íamos já convidar os seus deputados a colocarem as questões que entendam e depois, então, passaremos às vossas intervenções. Vamos por ordem decrescente. Sr. Deputado Pedro Lins, se quer começar. Devemos deixar o senhor relator para o fim, mas, Sr. Deputado Pedro Lins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava, enfim, por cumprimentar... Enfim, os nossos colaboradores, que eventualmente será talvez a coisa mais importante. Provavelmente, enfim, acho que talvez valha a pena dizer, nós não estamos aqui, enfim, para crucificar ninguém, estamos apenas a procurar, tanto quanto possível, do seu ponto de vista legislativo, algo que possamos mudar, de modo a atenuar os efeitos dos fogos, não é verdade? E confesso sinceramente que seria fácil, nós temos aqui uma série de perguntas, enfim, que se podiam fazer, designadamente, enfim, ordenamento, prevenção, uso de fogo controlado, formação, investigação, enfim, há aqui uma série de coisas. Sinceramente, em 5 minutos, e para não estar a demorar muito, eu vou apenas, com toda a franqueza, apenas escolher uma, e o escolha, como vocês calculam, é o ordenamento. Na verdade, nomeadamente, o aspecto da prevenção. Nomeadamente, há uma pergunta que já foi feita por um colega meu, mas eu penso que eles não se vão importar, tanto mais que nós temos trabalhado em conjunto, porque 5 minutos, como vocês calculam, atendendo à importância da matéria, é pouco, que era o papel da política florestal em relação ao ordenamento. Era isto que, eventualmente, o que é que vos parece, se há correções a fazer, se não há correções a fazer. Pronto, eu limito-me neste momento... Já pus aos outros colegas anteriores outras situações, o fogo controlado, e estou certo de que os meus colegas provavelmente vão cobrir toda a matéria, de modo a que não ultrapassemos os 5 minutos. Está certo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ibal Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os nossos convidados e o facto de se disponibilizarem a dar-nos aqui a opinião e o conhecimento que têm sobre esta matéria. Eu deixava ficar aqui duas ou três questões muito, muito focadas na área, sobretudo, da parte das áreas protegidas do Parque Nacional da Peneda Gerês e algumas questões que já nos foram aqui também trazidas por algumas das pessoas que já ouvimos aqui. Nestas áreas, porque são áreas protegidas ou porque é um parque nacional, há suscetibilidades ambientais e há questões mais prementes que numa área de exploração florestal diferente, onde, obviamente, se não está classificada é porque é possível fazer aí um tipo de exploração florestal que não tenha tanto a ver com a preservação destes aspectos mais importantes na área ambiental. Não estou a dizer se está bem ou mal, estou apenas a dizer só por causa disso. Mas na questão, foi-nos colocada aqui, sobretudo por alguns dos incêndios ocorridos no Parque Nacional da Peneda Gerês, em áreas classificadas de reserva total, que os incêndios acabaram por ter algum progresso, exatamente porque não é possível, ou a lei, a legislação não permite intervenções anteriores no âmbito da prevenção. Ora, eu gostaria de ouvir a opinião de quem é muito desta área. É fundamental nós termos aqui todos os dados em cima da mesa para podermos conversar. É se, às vezes, nesta questão da prevenção total, porque, e no caso do Parque Nacional da Peneda Gerês, há ali situações muito complexas, não só por questões de natureza da flora, mas também até por causa da vida animal, estou-me a lembrar por causa do lobo, por exemplo, até, se não era necessário termos aqui algum planeamento um pouco diferente. Não estou a expressar nenhuma opinião, quero que fique claro. Estou apenas a pôr a questão. Depois, a outra matéria que eu acho que deveríamos, que gostava de ouvir a vossa opinião, tem a ver com o uso de algumas ferramentas que são muito defendidas por muitas pessoas e que, eventualmente, causam também questões ambientais, nomeadamente o fogo controlado. Fogo controlado e contra fogo, porque o fogo é um elemento, sendo natural, na algumas circunstâncias, é uma agressão a muitos aspectos da questão ambiental. Agora, se ele, na vossa perspectiva, é um instrumento que deve ser utilizado, e esta utilização, não só como forma de supressão, como meio de combate, mas também como meio de prevenção, nomeadamente fazendo na gestão de combustíveis, eliminando-os previamente a uma altura em que ele seja eliminado descontroladamente. Gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a estas duas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado. Começava por cumprimentar os nossos convidados e três ou quatro questões mais genéricas, porque sei que também o relator do grupo colocará questões mais incisivas relativamente a algumas matérias. A primeira é, gostava de ouvir a vossa perspectiva sobre a relação das políticas florestais com esta problemática dos incêndios, porque nós recorrentemente ouvimos dizer que temos mais incêndios, são incêndios mais intensos, têm vindo, o problema teima em não se resolver, mas que as responsabilidades são das alterações climáticas, é dos incendiários, e pouco se fala na responsabilidade das políticas florestais e das opções florestais para o nosso país, e por isso gostava de ouvir uma opinião sobre isso, nomeadamente agora que estamos num processo de fomento florestal, até com este decreto-lei da florestação e da reflorestação, claramente um processo de fomento florestal, quando não está resolvido ainda a montante o processo de gestão, de uma gestão adequada. Por outro lado, também neste processo, como é que se articula aqui as fileiras florestais, nomeadamente o problema e a relação entre a comercialização e a produção e que efeito é que isso tem na gestão e numa correta gestão florestal. Segunda questão tem a ver com os modelos, nomeadamente os modelos de combate. Qual é a vossa perspectiva? O modelo assenta numa múltipla intervenção, há um conjunto grande de estruturas e identidades que intervêm em matéria de incêndios florestais, se isso vos parece que é correto e se está a funcionar bem essa articulação. Por outro lado, e também prendendo-se diretamente, nomeadamente com as entidades de caráter ambiental, aqui há uns anos houve a opção de acabar com o corpo de guardas florestais. O que nós vimos no território é que os guardas florestais tinham um conhecimento como nenhuma outra estrutura depois veio a ter, né, em termos do território, em termos de conhecer o território, de conhecer os acessos, por outro lado, o ICN também já nos disse aqui que não ter instrumento de intervenção, a entidade que define ou que é responsável pelas políticas florestais, não ter um instrumento no território também não era o mais correto, isto relativamente aos modelos. Terceira questão, relativamente à questão do abandono do mundo rural e o êxodo rural, que relação é que isto tem com estas matérias, porque o que nós vemos, olhando para os dados estatísticos, é que os sítios, o maior número de ignições, e nos distritos onde há o maior número de ignições, é aqueles onde, onde até contrariamente há um menor número de área ardida, e por isso que efeito e qual é a importância da ocupação do território para intervirmos nesta matéria. E por último, como também sincero naquilo que é a vossa área de atuação, qual é a relação que existe neste momento, nós já ouvimos anteriores oradores sobre esta matéria, qual é a, que é a relação entre a produção de conhecimento no nosso país e depois a definição das políticas ou das estratégias para a intervenção, se isso está a ser feito de uma forma correta ou se isso não existe e que efeitos é que tem. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ana Pinto, quero colocar questões a seguir. Sr. Deputado Miguel Freitas, que é o relator deste grupo de trabalho.
Muito obrigado.
E por isso ficou, ficou para o fim, mas depois o Sr. Deputado Ana Pinto, que acabou de chegar, terá a oportunidade também, se querendo, de colocar outras questões. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Agradecer naturalmente também a vossa vinda e começar pelo dispositivo. Nós temos um dispositivo de combate que é claro, que conhecemos como a diretiva, mas não conhecemos qual é o dispositivo que existe em matéria de prevenção estrutural. Isto é, existe uma diferença marcada entre a forma como se vê o combate da forma como se vê a prevenção estrutural. Temos um conjunto de instituições que intervêm neste processo, mas não temos um nível de integração que, do meu ponto de vista, seria desejável. Gostaria de ouvir o vosso comentário e a forma como devemos organizar, do ponto de vista institucional, a questão da prevenção estrutural. Segunda questão. De forma organizada no território, temos três grandes áreas. Área pública, ZIFs e baldios. Sobre estas três grandes áreas, digamos, existem planos de gestão florestal. Qual é, do vosso ponto de vista, os estrangulamentos que têm existido para que nestas áreas as coisas evoluam? Terceira questão, responsabilidade civil. E coloca-se muito no quadro da questão que aqui foi colocada pelo deputado Abel Batista, relativamente às questões digamos, da limpeza de matos, da limpeza do uso do fogo e, digamos, da ação coerciva que se pode e deve ter relativamente a esta matéria. No fundo, qual é o limite da responsabilidade do proprietário? Porque as questões que colocaram são muito pertinentes, isto é, há áreas onde o proprietário não deve limpar, é pelo menos assim que são as indicações do ponto de vista ecológico, até onde é que vai a responsabilidade civil e quem é que deve, digamos, supervisionar a fiscalização? Essa é uma ação essencialmente militar ou o ICNF deve ter aqui um papel mais preponderante relativamente a essa matéria? Quarta questão, rede primária, construção da rede primária. Qual é o papel que o ICNF deve ter nessa matéria? Isto é, nós sabemos que o ICNF, nesta altura, só tem competência nas suas áreas, nas áreas públicas, sabemos que as ZIFs têm a responsabilidade na sua própria área, sabemos que os baldios têm a responsabilidade, mas depois existem mais cerca de 2 milhões de hectares que não têm nenhuma área, não têm nenhuma, digamos, entidade gestora desse território. Como é que o ICNF deve atuar, se deve atuar, nessa área, na construção da rede primária, se é que, do vosso ponto de vista, a rede primária, de facto, é estruturante e deve ser concretizada na medida daquilo que está programado? Não vou colocar as questões do uso do fogo, porque me parecem muito bem colocadas da forma como o deputado Batista colocou, na perspectiva da conservação da natureza, já que estamos aqui com duas entidades que têm uma sensibilidade especial para essa matéria. Formação. Nós, quando falamos de formação, quando falamos de fogos e informação, falamos de formação de bombeiros. Ora bem, os outros agentes que intervêm nesta matéria, desde a prevenção até ao combate, todos os outros, não têm um déficit maior de formação que os bombeiros, isto é, nós devemos carregar a tónica do discurso da formação na formação de bombeiros, na escola de formação de bombeiros, ou devemos encontrar aqui também uma maior incidência ao nível da formação das outras entidades. Finalmente, a investigação. Finalmente, a componente da investigação essa muito mais dirigida ao professor Santo Silva, investigação dos fogos florestais, se do seu ponto de vista aquilo que se tem feito é suficiente, e se existe ou não uma articulação entre aqueles que, entre a oferta e a procura, basicamente, se essa articulação existe, e se existe uma proximidade entre a oferta e a procura nesta matéria dos fogos florestais.
Não sei se a Sra. Ana Pinto quer colocar já as questões. Sra. Deputada Luísa Apolónia, pretende colocar alguma questão agora?
Peço imensa desculpa porque me atrasei.
Ou então vamos fazer o seguinte, vou dar agora a palavra aos nossos convidados e depois, se houver mais alguma questão...
Posso colocar só assim em 30 segundos?
Ah, pode, Sra. Deputada,
duas questões, eu depois colocarei outras eventualmente ou ouvirei naturalmente com atenção. Mas eu só gostava de saber que impacto é que consideram que pode existir do regime de arborização e rearborização nesta matéria que aqui nos interessa e, portanto, os incêndios florestais. Eu gostava também de saber, ao nível das campanhas de prevenção que conhecem, qual é a eficácia que julgam que podem ou não ter relativamente ao fim que pretendemos atingir. E, por outro lado, eu gostava de saber qual é o impacto que, na vossa perspectiva, as políticas que têm gerado um despovoamento no mundo rural tem ao nível do impacto dos incêndios florestais. Para já era só isto que eu queria.
Tenho aqui o meu cronómetro das aulas. Ok. Bom, são muitas perguntas, não é? E provavelmente não vou cobrir todas. Mas permitam-me só fazer uma pequena introdução antes de entrar nas perguntas diretamente. Eu vou fazer uma citação de um relatório da FAO de 2010 que diz o seguinte: os países que reportaram maior percentagem de área ardida durante o período em apreço, que ia de 2003 a 2008, se não me engano, foram o Chad, o Botswana, o Ghana, o Senegal e Portugal. Ou seja, ao nível dos incêndios florestais, nós estamos literalmente no terceiro mundo. E eu acho que isto é algo que nos devia envergonhar a todos, isto sem estar aqui a apontar o dedo a ninguém em particular. Portanto, estamos literalmente no terceiro mundo em matéria de incêndios florestais. É bom, sobretudo, quem tem o poder de decidir e de tomar decisões, que, se quiserem, eu envio o relatório aos seus deputados, é na página 75. E, portanto, é bom que... Eu já participei em muitas reuniões destas, em muitos congressos, em muitas palestras, dou aulas de incêndios todos os anos, portanto, fala-se muito no país, escreve-se muito, legisla-se muito, mas aquilo que se faz resulta nisto. Somos um país terceiro-mundista em matéria de incêndios e eu até me atrevi a dizer mais em matéria de floresta. Pronto, dito isto, tentar então responder a algumas questões. Política versus ordenamento, foi o professor, o deputado Pedro Lins, que, portanto, eu acho que a política tem a ver com tudo, não é? Portanto, eu também para colocar a questão em termos muito redondos, acho que de facto tem havido falta de vontade política para resolver as questões e colocar o dedo nas feridas, não é? A palavra ordenamento é uma palavra perfeitamente oca e vã enquanto nós não conseguirmos sequer saber quem são os proprietários que temos no território nacional. Pronto, portanto, está arrumado, não é? Não falo mais de ordenamento, não vale a pena falar mais de ordenamento sem passarmos por essa fase, que também, também revela o terceiro mundismo do nosso país, porque tentem encontrar um país na Europa onde o Estado não sabe quem são os donos das terras. Portanto, tentem encontrar. Não há paralelo. Não é? A questão do fogo controlado, colocada pelo Deputado Manuel Batista, não é? Abel Batista, peço desculpa. Pronto, eu dou aulas de fogo controlado na escola. Temos inclusivamente um curso de especialização tecnológica que dá credenciação em fogo controlado. Agora, a verdade é que o fogo controlado tem os seus gurus, não é? Portanto, tem os seus defensores acérrimos e incondicionais que acham que o fogo é uma panaceia que pode resolver quer as questões da prevenção e do combate. E, de facto, as coisas não são bem assim, não é? Aliás, vinha a falar com o Domingos Patacho antes de vir para aqui e haveria que repensar muito a questão do reduzir os combustíveis com fogo, ou seja, eu vou tentar ser acessível, não ser muito hermético na linguagem que vou usar, mas, portanto, as comunidades vegetais progridem num determinado sentido e, portanto, têm uma determinada evolução de acordo com aquilo que nós designamos como sucessão ecológica. Quando nós colocamos fogo, nós estamos a regredir na sucessão ecológica, não é? E, portanto, estamos a voltar ao início, ou seja, estamos a causar algo que não é sustentável durante muito tempo, porque rapidamente, sobretudo nas regiões mais produtivas do Norte, rapidamente aquela vegetação vai novamente atingir o mesmo estado que tinha antes. Ou seja, é apenas um paliativo durante algum... Enfim, bom, é uma solução durante algum tempo, mas que não é duradoura, não é? Se nós pensarmos ao contrário, e que está muito de acordo com a matriz cultural do país, diga-se passagem, não é? Portanto, somos um país, essencialmente, como diz muita gente, e como muita gente gosta de dizer, somos um país de pastores e não de lenhadores, não é? Portanto, fomos destruindo as florestas ao longo dos anos e pastando a vegetação que daí resultava... pastoreando, e portanto está muito de acordo com a matriz cultural do país. Nós preferimos sempre queimar a ter árvores altas e a formar florestas sombrias. Agora, o que nos ensinam muitos trabalhos que têm sido publicados, quer em Portugal, quer no estrangeiro, é que há soluções no sentido oposto, ou seja, de ir no sentido de evoluir na sucessão em vez de regredir na sucessão ecológica, no sentido de termos uma floresta madura com árvores com uma copa mais ou menos fechada e de espécies que são nossas, que são nativas, que nos dão bastantes garantias de termos ali uma zona defendida contra o fogo. Estou a falar de florestas de carvalhos ou de florestas ripícolas de linhas de água e, portanto, enquanto nós continuarmos a queimar, não vamos ter florestas dessas, não é? Ou seja, haveria que pôr, e eu não estou a dizer que sou contra o fogo controlado, não é? Agora, não sou a favor de uma generalização do uso do fogo e acho que, mesmo inclusivamente em termos de dinheiros públicos e de programas de apoio, se devia pensar muito na recuperação da floresta existente e de tentar avançar na solução ecológica em vez de estarmos constantemente a regredir, já que essa é uma solução que não é sustentável no tempo. Eu vou ter que saltar aqui algumas coisas, mas vou pegar aqui numa questão do deputado João Ramos que referia e que depois também foi referida pela deputada Eloísa Apolónia, que sobre a questão do êxodo rural versus incêndios. Portanto, o que nos dizem também vários trabalhos, e portanto eu estou a tentar fundamentar-me naquilo que tem sido investigado e que tem sido escrito, é que quando há pessoas, há incêndios, não é? Portanto, a zona do país onde há mais ignições é precisamente a zona do país mais populosa, que é a região entre Douro e Minho. Por outro lado, as zonas do país onde mais arde, onde há mais área queimada, são precisamente aquelas onde não há pessoas, não é? Isto são dois aspectos do problema que não são, nenhum deles é menos importante que o outro. Porque o facto de nós termos um recorde de ignições a nível de toda a Europa, e duvido também que haja muitos países no mundo que nos igualem em termos relativos, portanto, número de ignições por 1000 habitantes, não é? Ou, se quisermos, número de ignições por 1000 hectares de floresta, Esse é um dos calcanhares daquilo que temos no nosso, e que invalida muitos dos esforços que se fazem a nível do combate, não é? Porque faz dispersar os esforços de combate, obriga a que os bombeiros saiam de um fogo, não consigam fazer o rescaldo e vão imediatamente para o outro, e portanto dias com 300, 400 ignições, como é frequente ocorrer em muitos períodos críticos, são impossíveis. Portanto, como dizia um secretário de Estado que, do governo anterior, o sistema nessa altura entra em ruptura, não é? Ou seja, nós precisamos absolutamente de resolver o problema das ignições, não é? E não o vamos conseguir resolver através de soluções enfim, relacionadas com as outras vertentes, não é? Portanto, tem que ser sermos incisivos na aplicação da legislação. Eu acho que passa muito por aí, não é? Portanto, a sensibilização, eu acho que se tem feito um esforço bastante grande de sensibilização, pelo menos desde há uns anos para cá passou a haver um programa coerente e consistente de sensibilização, com o mesmo slogan, com as mesmas imagens que passam, portanto, e não deixámos um bocadinho o percurso errático que havia em termos dos programas de sensibilização, mas temos de facto de ser mais incisivos na aplicação da lei, e não vejo outro. E incisivo é quando a pessoa entra, portanto, não cumpre, ser penalizada por isso, não é? Portanto, não consigo ver outra forma de dar volta ao problema. Entrando aqui nas questões do deputado Miguel Freitas, a questão da integração da prevenção versus combate. A integração está numa figura que se chama sapadores florestais. Portanto, sou o único agente em Portugal que integra as duas valências, não é? Portanto, conseguem fazer combate e fazem a prevenção estrutural também, não é? Portanto, os bombeiros não fazem prevenção estrutural, só fazem combate. A GNR não faz prevenção estrutural, ou enfim, tanto quanto sei, não será significativo. Os canarinhos também não fazem prevenção estrutural. Na AFOCEL, que é um outro agente que faz parte do dispositivo nacional, esses aí sim também fazem prevenção estrutural e combatem, não é? Portanto, é um bom exemplo de integração do combate com a prevenção. Quanto à questão de se é necessário ou não, é absolutamente necessário, não é? Portanto, é impensável que as pessoas vão combater incêndios para a floresta sem saberem, sem estarem minimamente ligadas à outra componente de prevenção. E, portanto, também não estou a imaginar pormos os bombeiros a limpar matos com motorroçadoras, mas alguma coisa deverá ser feita no sentido de integrar as duas vertentes. Acho que elas não devem estar desligadas. A questão das figuras que existem, onde pode existir alguma gestão mais racional do território, acho que era essa a ideia dos baldios, das ZIF, e o Miguel falou de... E das áreas públicas, exatamente. Pronto, os baldios, por muita gente, são considerados áreas públicas, não é? Enfim, depende um bocadinho da interpretação que se faz, mas, portanto, falando das matas nacionais. Pronto, em relação aos baldios, eu não tenho muito conhecimento, mas sei que as comissões de gestão dos baldios, portanto, as comissões de compartes, não têm funcionado muito bem em termos de uma perspectiva sustentável de gestão florestal. Portanto, têm visto a floresta um bocado como um mealheiro, de onde vão tirar rendimentos sem depois reinvestirem esses rendimentos, não é? Portanto, isto tem a ver muito com questões culturais também. Nas matas nacionais, eu aqui queria dar uma palavra de defesa em relação às matas públicas. Ainda agora, acho que foi ontem, que mais uma vez se vinha a bater no ceguinho de que as matas públicas são mal geridas e que o Estado não quer saber. Eu gostava de ver mais matas públicas no país. Onde é que nós encontramos uma mata nacional do Bussaco, ou um parque da Pena, ou uma mata de albergaria no Jerez, ou, sei lá, N propriedades públicas onde, de facto, se defende o interesse público e os serviços públicos devem ser prestados à floresta, não é? Portanto, se forem olhar para a Tapada de Mafra, está rodeada de eucaliptos. Se forem olhar para a Mata do Bussaco, está rodeada de eucaliptos à volta, não é? Portanto, eucaliptos, enfim, que terão a sua função em termos dos benefícios que dão ao proprietário, mas não prestam serviços públicos em termos de lazer, em termos, e noutras questões, não é? E se não estão melhor geridas, é porque, de facto, o dinheiro do Estado é curto, não é? E isso é uma coisa que nós já sabemos e, portanto, depende do Governo saber se é ou não estratégico investir mais dinheiro na Mata Nacional de Leiria, por exemplo. É uma questão. Em relação à GESIF, de facto, é o grande falhanço das políticas florestais dos últimos anos, porque foi uma grande ideia que surgiu depois dos incêndios de 2003, aliás, que já estava presente, tanto quanto me lembro, na Lei de Bases da Floresta, acho eu, aprovada em 96, se não me falha a memória, para aí. E que depois, com a aflição dos incêndios de 2003, voltou a ser pegada, mas foi um falhanço completo, né? Portanto, eu fiquei chocado quando cheguei ao MASIF em Mação, que é um conselho paradigmático em termos dos esforços e dos investimentos que se têm sido feitos, quer em termos de prevenção estrutural, quer a outros níveis na área dos incêndios, quando me disseram, pois isto é uma chatice, nós queríamos que isto funcionasse, mas temos que ir pedir licença a cada um dos proprietários para que ele nos autorize a limpar o terreno dele para instalarmos a rede primária. Andamos aqui a brincar, claramente, não é? Portanto, isto é, andamos aqui todos... Não era da GESIF, claramente, era da legislação que enquadra o funcionamento da GESIF, não é? Portanto, eu não... Enfim, eu sou um académico, não conheço em detalhe a legislação que regulamenta, mas sei que há entraves fortes ao funcionamento e mesmo à criação das próprias GESIF, não é? Portanto, encher a boca, como já ouvi várias vezes nos órgãos de comunicação, que já temos perto de 1 milhão de hectares de GESIF, é a mesma coisa que, enfim, beber um copo de água, porque é completamente inconsequente, não é? Portanto, não, são palavras ocas que as leva o vento. Eu estou mesmo a atingir o limite do meu tempo... Vou aqui selecionar mais qualquer coisa para dizer durante este minuto que me resta. Pronto, ok. Investigação, que é uma coisa que me toca mais de perto. Articulação da oferta vezes a procura. Eu acho que nós sabemos muito neste momento sobre incêndios e muito sobre floresta. Há claramente lacunas também. Há bocado vinha a falar com o Domingos Patachos que, por exemplo, ainda não há trabalhos científicos que comprovem o papel dos diferentes tipos de floresta na projeção de faúlhas e na geração de focos secundários de incêndio, que é um problema grave em termos de combate, não é? Porque o Domingos citava-me há bocado relatos de focos de incêndio que aparecem vários quilómetros depois da frente de fogo, não é? Isso é um problema bastante grave em termos de combate e isto normalmente aparece associado aos eucaliptais, mas são apenas conhecimentos empíricos, portanto até agora ninguém... conseguiu, enfim, desenvolver um trabalho científico que permita comprovar isso claramente e quantificar isso claramente. É um exemplo, mas neste momento é difícil encontrar muitos exemplos de grandes lacunas de conhecimento em termos de incêndios e em termos, nomeadamente, do comportamento das espécies perante o fogo. Portanto, acho que se aprendeu muito, sobretudo neste período, desde 2003 para cá. Houve dinheiro que foi canalizado para a investigação e, enfim, eu não devia estar a falar nestes termos porque vivo também um bocado dos dinheiros que são canalizados para a investigação na área dos incêndios, mas claramente que há coisas a... Por exemplo, neste momento estou a dirigir um projeto da FCT sobre a regeneração natural do eucalipto. Portanto, o eucalipto é uma espécie que está naturalizada no nosso país e que já não precisamos do esforço dos proprietários para que ele se expanda. Portanto, ele já se expande naturalmente, não é? Portanto, e temos constatado que isto está bastante ligado à ocorrência de incêndios, não é? Portanto, isto para vos dar um exemplo de um trabalho que está neste momento a decorrer. E, portanto, e já agora para completar, para enquadrar melhor o problema, isto depois trata-se de um problema grave em termos de prevenção estrutural, porque muitos desses povoamentos onde ocorre regeneração de eucalipto são povoamentos que são abandonados pelos proprietários. Portanto, de acordo com um dos últimos inventários, já havia mais de 150 mil hectares de povoamentos mistos, ou seja, os proprietários instalam, depois não querem saber mais e aquilo fica lá, mas fica mesmo, não é? E além de ficarem as árvores-mãe, ficam também as árvores-filhas. Isso depois, misturado com a restante vegetação, é uma dor de cabeça muito grande em termos estruturais, não é? E, portanto, ali à volta de Coimbra, ardeu em 95, ardeu em 2005, voltou a arder em 2012 e supõe-se que aquilo vai continuar a arder periodicamente, porque é uma situação à qual não se vê fim nenhum, porque são pequenas propriedades de proprietários que já não querem saber das parcelas deles e, portanto, e aquilo vai continuar e portanto, é um ciclo de fogo que está ali instalado. Eu fico-me por aqui porque já tomei mais tempo que aquilo.
Muito obrigado. Ora, então, agora vou dar a palavra ao engenheiro Cabarco dos Santos. Ou... Pode? Engenheiro Domingos Patacho. Faz favor. Pertence à Quercus, como sabem.
Muito obrigado. Agradecemos, em nome da Quercus, agradecemos o convite. Eu tenho acompanhado um pouco destas áreas, apesar de não ser investigador. Estou a coordenar a área das florestas e de facto também já cá viemos algumas vezes para comissões eventuais e parlamentares, mas acho que é sempre importante. Eu iria tentar dar uma resposta muito sucinta às questões que eu penso que consegui tirar a anotação de todas as questões que os senhores deputados colocaram. De facto, o assunto é complexo, como o professor Santos Silva aqui referiu. Às vezes é difícil resolver, mas consegue-se minimizar e não estamos a conseguir. E de facto estamos com aqueles... estas notícias do relatório da FAO de dizermos que estamos ao nível dos países africanos, quer dizer, não honra ninguém, e não é por falta de haver bons investigadores, de haver bons gestores, de haver proprietários que gerem bem, não haver leis, porque também existem leis boas, portanto, há aqui alguma coisa que não funciona bem. E, portanto, e o que não funciona bem, o que nós vivemos a ver, que é a questão da recorrência do ciclo de incêndios, que de 7 em 7 anos ou de 6 em 6 torna a arder, seja ao pé de Coimbra, às portas de uma cidade, seja no resto do interior do país, é que de facto não há o tal ordenamento, porque não se sabe quem é que são os terrenos, e para além de não saber quem é que é os terrenos, é de facto a política florestal que está desajustada. Ou seja, e nesse sentido... não se pode apostar só numa espécie, é que de facto existe, vai lá, uma grande fileira, no caso das celoses, que apostam no eucalipto, e não há um problema por aí. O problema é que nós formos ver, só o grupo Porcel, só Porcel e Altri Florestal tem pouco mais de 160 mil hectares de eucalipto geridos por eles. E temos mais de 840 mil hectares de eucalipto em Portugal, o que quer dizer que há cerca de quase 600 mil hectares que são de pequenos proprietários, de médios proprietários, em que muitos deles plantam eucalipto e passado 10 ou 12 anos vão lá cortá-lo e não fazem absolutamente mais nada. Não cortam o mato, não geram, não fazem nada. E, portanto, isso é um risco em termos, precisamente, da questão dos focos secundários que foi aqui falado. É uma questão que não está muito estudada em Portugal e nós tínhamos interesse nisso e também já falamos um pouco com o professor Santos Silva, mas também com o professor Xavier Viegas, que é talvez a pessoa em Coimbra que tenha mais informação sobre o assunto. No sentido de, é preciso mais investigação nessa área. O que existe, por exemplo, na Austrália, está provado que a projeção aérea, portanto, são os materiais, folhas ou casca de eucalipto, no caso em que vai voar, em que o recorde máximo foram 27 km, em que provocou um foco secundário. Está bem que isto é exceção, nós sabemos que cá não vai 27, mas nós detectamos que era centenas de metros, é frequente, a centenas de metros na frente de fogo. Eu, o ano passado, detectei uma parte de uma folha de eucalipto a 8 km da origem de um incêndio com meia hora, portanto, não era de um grande incêndio. E se eu não visse, eu não acreditava. Eu sou técnico florestal e não acreditava. Mas eu via cair e sabia onde é que estava e fui medir e foi ao incêndio e fui medir aquilo tudo. E, portanto, é preciso mais investigação aí. Portanto, porque quando nós temos um comportamento de fogo, enquanto ardem os carvalhos e os sobreiros, as folhas caem logo ali e não provocam focos secundários, e temos uma espécie, como o eucalipto, que provoca focos secundários e provoca morte dos bombeiros e provoca perdas de vidas humanas e de bens públicos e privados, nós temos que pensar... ou seja, melhor no ordenamento florestal, onde é que está, como é que está, se deve estar acantonado, se deve ter aceiras à volta, se deve ter terrenos agrícolas, eventualmente pastagens, com também aproveitamento económico para os agricultores, não é? Para acantonar as monoculturas, que é essencial. Mas eu não vou dispersar mais nesta teoria, penso que isto, vou tentar responder diretamente às questões. Pronto, sobre a questão que o Dr. Pedro Lins colocou da política florestal, pronto, penso que já lhe respondi aqui. Sobre o deputado Abel Batista, Parque Nacional da Pedra de Gerês, portanto, reserva total, que o progresso, ou seja, que é difícil, pelo menos a ideia do combate aos incêndios, por ser uma área protegida com tipo reserva integral, não é? Uma proteção total, isso não devia existir outro planeamento. Eu acho que isto também é uma grande falácia, peço desculpa dizer isto, que é de facto, nós ouvimos os bombeiros a dizer isso e vem na comunicação social e não temos acessos. Pois é, mas é que onde há acessos, também arde muito. A A25 teve pelo menos duas vezes cortadas o ano passado. Os focos passam por cima da A25, a A1 teve cortada. Portanto, quer dizer, então, mas há acessos no litoral e também arde. Portanto, isso é uma falácia. A questão que temos que ver é que no Parque Nacional de Pedras Gerês, junto a norte da Mata da Albergaria, onde teve a arder o ano passado, e um pequeno parênteses de uma situação que eu acho que é relevante, que ao nível não tanto da prevenção, mas do sistema de combate à Autoridade Nacional de Proteção Civil, devia melhorar e muito, é que o incêndio, por acaso, não, eu não sei exatamente o dia em que foi, mas está na internet, e é que tomou posição, em que vinha assumido na lista de ocorrências da Autoridade Nacional de Proteção Civil, como começando às 6h38 da manhã, eu achei, epá, isso foi o único campista que foi para lá, não havia, quer dizer, às 6 da manhã, no cimo da serra, quem é que lá está, não é? E nós viemos a saber, por fontes oficiais, mas à boca fechada, que o incêndio tinha começado às 3 da tarde do dia anterior e não entrou no sistema. E teve a arder o Parque Nacional e na lista de ocorrências vinha ao Corral, não sei de onde, mas não vinha ao Parque Nacional que estava a arder. Repare, em termos da importância que existe, temos das poucas florestas de texto que são habitais por as florestais da Diretiva Habitais, nós agora estamos com um projeto, um live, precisamente para identificar e gerir nessas áreas, na Serra da Estrela e na Serra do Gerês. Portanto, o problema ali é, pode ter alguma gestão, ou seja, de facto aquela questão da reserva integral não se poder tocar, deverão ser áreas mínimas, áreas de proteção muito limitadas, há áreas que devem ser geridas, mas com conta, peso e medida, que é como uma motorreçadora, não se pode lá meter um trator ou um bulldozer, pode-se ir lá aos chapadores florestais e fazer uma faixa de contenção para salvaguardar os teixos, os carvalhos, centenários e tudo mais. E, portanto, poderá haver medidas de gestão, sem dúvida que sim, não, nós já passámos um pouco essa fase do protecionismo total, porque senão, de facto, é difícil travar os incêndios. Mas não podemos ir só, temos que abrir acessos. Abrir acesso numa maciço granítico, quantos milhões de euros é que custava abrir um caminho florestal com 4 metros? E ardia tudo na mesma quando tiver ventos fortes. Portanto, não é? Portanto, a Serra dos Gerês é só granitos, quer dizer, aquilo de abrir lá um caminho, para quê? Para ser usado uma vez, 10 em 10 anos, quando há um incêndio. Portanto, é preciso desmistificar um pouco isto. E sobre a questão do fogo controlado, que também tinha pergunta, eu apesar de não ter falado com o professor Santilla sobre o assunto e também nem sabia que ele ministrava formação nesta área, eu próprio gostava de ter, temos também muito a mesma opinião, que é a seguinte: há alguns interesses e pessoas extremamente competentes na área que defendem o fogo controlado como uma resolução do problema, mas não é uma panaceia. É importante como ferramenta de gestão, como se faz na Serra da Lousã em algumas áreas e parcelas, sem dúvida que é, mas não pode ser aplicado a 3 milhões de hectares ou a 6 milhões de hectares, não pode, quer dizer, não tem lógica, quer dizer, em termos de emissões, em termos, lá está, há regeneração natural a seguir, mas também há impacto sobre alguma da fauna, dos pequenos mamíferos, de insetos, tudo, e portanto depois também há a erosão dos solos, porque fica desprotegido, portanto temos de ter alguma cautela, portanto deve-se usar em alguns sítios. A questão mais do fogo tático, isso também tem toda a lógica, mas tem que ser muito bem aplicado, parece que o ano passado também houve algumas falhas. Sobre a questão do deputado João Reis, políticas Ramos, peço desculpa. Peço desculpa. Ramos, vou apontar aqui que... Peço desculpa. Associado aos incêndios, falou também no decreto-lei da florestação, que no fundo é o famoso regime de arborização e rearborização, que no fundo é de fomento florestal. Pois isso aí, a Quercus tomou posição, e ainda ontem foi promovida uma plataforma com várias ONGs e especialistas, mas aqui o João Camargo está mais com essa área, poderá falar, para contestar. E isto só para dizer o seguinte, e nós já viemos aqui na Comissão Parlamentar de Agricultura referir, eu pessoalmente não tenho nada contra o eucalipto, mas de facto na questão do regime de arborização foi um processo mal conduzido. Nós tivemos entre maio e junho de 2012 uma consulta pública, a única sessão de esclarecimento foi feita depois do fim da consulta pública, e venham dizer o que disserem, era o que estava no site do ICNF ou da IFN na altura, e portanto não foi minimamente trabalhado ao nível dos vários atores, tanto é que senão a indústria não estava contra o regime de arborização, a parte da indústria, tirando as celuloses, não sei quantas ONGs, não sei quantos especialistas, portanto é porque de facto não foi bem trabalhado, e podia ter sido, e nós avisámos-lo na fase da consulta pública há um ano e meio atrás, não foi só agora. E portanto, se não houver uma alteração bastante significativa, de facto não vai nada contribuir nem para o ordenamento florestal, porque o que acontece, e a senhora ministra referiu a semana passada no Portugal pela Floresta, na Gulbenkian, em quem lá esteve, é uma excelente ferramenta de controle. Pois, é de controle administrativo, vai-se controlar, vai-se monitorizar a expansão do eucaliptal e dos incêndios, mas o Estado não vai controlar nada. Porque na prática, a menos que 2 hectares comunica-se, faz concreto, mas não há forma de, mesmo que seja um eucaliptal sobre o rio Mondego, como eu já vi, dos serviços do ICNF dizerem não, aqui não, porque não pode ser feita uma preparação do terreno para a instalação do eucalipto aqui por causa da erosão sobre as estradas, sobre os rios, não há forma de dizer que não. Portanto, é apenas controle administrativo, não tem nada de ordenamento a dizer. Não se pode ultrapassar 70, 80% de monoculturas e ter outras faixas de contenção com sobreiro, com carvalhos, com freixo, com outras espécies também produtivas, castanheiro, seja o que for. Portanto, não vai em nada nesse sentido. E os planos regionais de ordenamento florestais, que agora há a nova regulamentação que saiu, como sabem melhor do que eu, mas também é um problema que não funciona, porque ou suspendem-se as metas, como aconteceu há 2 ou 3 anos, na prática faz-se o plano bonito, mas não se cumpre, lá está porque os proprietários já estão na Suíça, ou em França, ou em Lisboa, e deixam o território do centro do país em regeneração, e depois arde e continua. Portanto, este regime de arborização só veio aumentar a expansão da monocultura do eucalipto e só vem, uma das consequências, vai aumentar claramente a propagação dos incêndios, porque quando se deixa plantar eucaliptos em terrenos agrícolas nos vales, que eram as faixas de contenção naturais aos incêndios em pastagens, e se podem lá plantar eucaliptos, e se a monocultura se vai colmatar em centenas ou milhares de hectares, os fogos, quando entram lá, isto só podem ser maiores, para além dos focos secundários das projeções. O modelo de combate à articulação... Sim, o modelo de combate à articulação, penso que foi também o Sr. Deputado que falou, também é verdade. Há uma questão que um colega nosso também é especialista neste assunto e diz, e nós acreditamos, é os atores locais devem estar envolvidos. Ou seja, quando o incêndio toma uma dimensão, está 2 horas a arder, vem o Comandante Distrital da Proteção Civil, vem o Comandante Nacional, sim, mas não conhecem o local. Não é? Podem ter meios logísticos e tecnológicos, mas não conhecem. E aí é fundamental, no trabalho antes dos incêndios, nesta altura do ano, no inverno, é... principalmente com as juntas de freguesia, ou a junta, ou quem na junta de freguesia delega o conhecimento, conhecer o território, seja da associação de caçadores, seja da Coberca, seja dos proprietários florestais, seja o gestor dos baldios, que é quem conhece o território naquela freguesia, tem que dar apoio ao comandante operacional que está no terreno, tem que dizer, epá, eu conheço este caminho, vai dar ali, ali foi feito ano passado a gestão de matos e aqui não foi, e ali podem entrar com os carros e aqui não podem, porque senão ficam lá como ficaram na cova 4 carros no fogo de uma tarde, que é inacreditável, não é? E, portanto, não pode ser só as patentes, vem o comandante e eu é que sei, eu é que mando. Sim, senhora, e deve mandar, porque aí tem que haver uma hierarquia, mas tem que estar assessorado, não só por técnicos florestais, seja do ICNF, dos municípios, mas com quem conhece melhor o terreno. E essas pessoas têm que ser identificadas previamente, não é quando está a arder. Ao nível mais municipal, das comissões municipais, tem que dizer quem é que conhece o território, que é para quando começar o incêndio, tem que chegar ao posto de comando e dizer assim, eu sou... pessoa tal, da junta de freguesia, de quem quer que seja, e para não serem escorraçados, como há 2 anos em Orem, um presidente da junta que disse numa comissão municipal que foi escorraçado pelo comandante distrital, correu de lá para fora. Quer dizer, não se faz isto. É um autarca, não é? Que é eleito. Enfim, portanto, muita coisa aí a fazer. Corpo Nacional da Guarda Florestal extinta, o ICNF diz que, no fundo, não tem a sua forma de fiscalização. Isso é a mesma coisa que as câmaras municipais extinguirem os fiscais municipais ou fiscais de obras e depois licenciam as construções, mas depois não tem ninguém para ver se está licenciado ou não. O que é que ia acontecer? Claro que iam expandir-se as construções ilegais, é óbvio, não é? Agora, o Corpo Nacional da Guarda Florestal que existia estava de facto um bocado caduca. Há 10 anos atrás precisava de formação, de valorização de elementos novos. Quando foi integrado no CEPNA, nós defendemos, acho que achamos que o CEPNA é importante, mas tem muitas abrangências ao nível de controle da poluição, dos óleos alimentares usados, da floresta, da caça, de tudo e mais alguma coisa, que de facto não se conseguem dividir para tudo. Enquanto que a Guarda Florestal estava de prevenção no terreno e ouvia-os sem... iam lá perguntar o que é que estava a fazer, a GNR, se não for por denúncia, não vai lá. E isso é preciso ver. E, portanto, é um custo que nós temos. Nós sabemos que agora, com a crise, é difícil retomar uma guarda florestal para um ICNF. Sem dúvida que é difícil. Mas, no futuro, tem que se pensar como é que se consegue ter um braço operacional para ver as medidas de defesa da floresta contra incêndios estão a ser cumpridas ou não. Abandono do mundo rural, pronto, também já se falou um pouco, a questão do número de ignições, eu penso que o ano passado, não sei se foi só o distrito do Porto, mas isto em termos de dados prévios não interessa muito, estava com 30% das ignições, no fim de julho, 30% das ignições dos incêndios a nível nacional era o distrito do Porto, e não é a maior ardida, mas porquê? Porque estão lá pessoas, aquilo é só estradinhas e caminhos, e qualquer pessoa faz fogueira no quintal e pega fogo ali à mata, não é? Aquilo depois tem 1 hectare, área ardida, 2, 10, quer dizer, normalmente não são centenas de hectares. E, portanto, aqui o que é preciso, que o professor Santos Silva também disse, é já há aquela campanha de sensibilização, mas tem que ser ainda reforçada e massiva. Portanto, não pode ser só tipo aquele movimento eco que é as empresas contra o fogo, não, tem que ser todos, tem que ser as empresas, tem que ser os políticos, tem que ser a administração, tem que ser as autarquias, tem que ser as associações empresariais, ONGs de ambiente, todos, porque só assim é que se consegue fazer uma campanha verdadeiramente mobilizadora. Porque muitos dos incêndios, isto custa a crer e vai haver informação, entretanto, não é para já porque nós não estamos a acompanhar, na ótica das ignições provocadas, por exemplo, por piatas de cigarro, muita gente não acredita. E quando eu vejo na autoestrada um fogo a começar a juntar a um, ninguém para lá o carro para pegar o fogo, e o fogo não veio de fora, a partir de... não há outra explicação. E o Laboratório de Incêndios Florestais na Lausanne vai estar a fazer estudos sobre isso, e de facto está a provar que há muito mais ignições do que aquelas que se pensavam. E aí tem a ver com o comportamento cívico, as pessoas vão no carro, mandam a beata fora e depois vêm em casa na televisão, ei, que fogo, malandros, deviam ser presos e não sei o quê, e se calhar foi a pessoa que pôs o fogo. E portanto, há aqui um comportamento cívico, se não for uma campanha mobilizadora, e aí sim, acho que aqui esta casa é talvez o principal para lutar um pouco as instituições, não pode ser só o ICNF, o ICNF pode coordenar, obviamente que sim, não é a questão, mas tem que ser abrangente, tem que abranger todas as entidades da sociedade civil, porque se não for assim não se consegue... Não se consegue controlar isto. Eu, como estou a terminar o meu tempo, vou tentar ser mais rápido. Dispositivo de combate, também concordamos um pouco com o deputado Miguel Freitas neste sentido, o dispositivo de combate está relativamente organizado, apesar de muitas vezes não incluir os órgãos locais quando está a arder, mas de prevenção estrutural, supostamente é o ICNF, mas não, quer dizer, não se conhece ou não funciona bem, aí não há grandes dúvidas. Áreas públicas, baldios, GIFs. Atenção que o Estado gera as áreas públicas nas matas nacionais, cerca de 2%, nos baldios parte deles estão prendes florestais em cogestão, portanto o Estado também, CNF, deve gerir e muitas vezes não gera. E eu dou só um exemplo de má gestão, o prende florestal do Bussaco, com a questão do Nemato, que não foram cortadas as árvores, perderam-se milhões de euros em madeira para o Estado e agora está um acacial lá a regenerar, porque foi mal gerido. Nós defendemos que seja uma mata nacional ou um perímetro, não é? Agora, tinha que ser feito uma boa gestão, ou como a mata nacional de Leiria, que tem as árvores caídas há um ano em determinados sítios, que não se percebe ao fim do ano como é que não houve capacidade de retirar as árvores. Mas concordamos que deve haver mais áreas públicas, mas de preferência minimamente geridas, mesmo que não tenha uma grande intervenção. Constrangimentos, sim, nos GIFs, sim, a questão da regulamentação das GIFs, quer dizer, ou é muito simples, ou se vamos pôr a balizar em hectares, em não sei o que, quer dizer, não funciona. Responsabilidade civil, qual o limite do proprietário? É uma boa questão. Pronto, eu se calhar não ia responder muito. Sim, o proprietário tem de facto responsabilidade, a questão mesmo dos 50 metros que agora tanto se fala e a multa na hora, que é uma questão, enfim, devia-se pensar bem no assunto, porque a multa na hora é normalmente quando a GNR manda parar um carro, porque quando o proprietário está na Suíça ou em Lisboa, como é que é a multa na hora se não há cadastro? Não é? Portanto, é difícil, ele tem responsabilidade, mas é de facto difícil de implementar. Mas é importante que se faça a gestão dos 50 metros em termos de proteção civil e salvaguarda, claramente que sim, aí seja quem for, seja as câmaras, seja a GNR, tem que se melhorar essa intervenção. Nós fizemos queixa ano passado à Procuradoria-Geral da República sobre o assunto e a queixa chegou esta semana. E de facto, como não dissemos exatamente onde é que foi a falha em que município, pronto, ou seja, não foi arquivado, mas caiu em saco roto. Pois, claro, não se cumpre em quase todo o país. Faixas são combustíveis em alguns locais, mas não na integralidade que se fala de todas as faixas da rede viária, faixas de rede secundária, não se fazem muito a parte do território. Também é verdade que é demasiado exigente a legislação nesse sentido, porque são milhões de euros para os municípios, cada município fazer o cumprimento dessas medidas. Portanto, a fiscalização, sim, GNR, câmaras, sem dúvidas, que funcione melhor, não seja por isso. Rede primária... Sim, a rede primária, como o professor também disse, que seja na GIF ou na rede primária, como é que o ICNF deve atuar? Penso que foi o deputado Miguel Freitas. Tem que ser por edital, nos PRODER já aconteceu, ou seja, de facto, se o proprietário não se conhece, não for um perímetro florestal, um baldio que sabe quem é a entidade gestora, ou deve haver na regulamentação, tem 20 dias para fazer determinada gestão. Se não faz, há um edital... E pronto, quer dizer, e a forma de edital já tem sido usada no PRODER, para, não sei se foi para os mosaicos ou para umas faixas, eu não domino tanto essa área, portanto, vai ter que ser. É claro que a propriedade privada não gosta muito dos editais, porque a propriedade privada tem sempre um peso grande neste país, mas vai ter que ser, pelo menos, como um segundo recurso. Não, se a pessoa não faz, tem que ser por edital e depois pode ser feito numa empreitada. Formação, sim, sem dúvida, bombeiros têm formação, deviam ter mais, às vezes, mas não são os culpados do problema, devia haver mais formação na questão do fogo controlado, mais formação noutras áreas que têm que acontecer. Na investigação também já falei, a questão dos focos secundários tem que se apostar mais na investigação, precisamente do comportamento da floresta a arder. No caso dos carvalhos, dos chevoreiros, são espécies que também ardem, mas normalmente não ardem tanto e, nem, e não, muitas vezes o fogo não é muito intenso e eles rebentam. No caso dos sprays, quando têm cortiça, eles rebentam no ano a seguir, tira-se a cortiça e eles estão. Alguns também morrem quando a intensidade de fogo é muito forte, obviamente, mas é totalmente diferente do eucaliptal e de alguns pinhais, principalmente o pinus alepensis, que lança espinhas, que também, portanto, são uma espécie que foi introduzida cá na Serra da Boa Viagem, nas zonas calcárias do litoral. Portanto, é uma espécie que não se deve usar, achamos nós, não é autóctone, não tem interesse para produção de madeira e, portanto, não deverá ser usada. E para terminar, o deputado Elisa Apolónia, impacto do regime de arborização, também já falámos um pouco, quer dizer, tem que ser mesmo alterado, porque senão nós vamos estar a monitorizar comunicações prévias e projetos de arborização e depois estamos a ver tudo a arder, quer dizer, nós, o Ministério, mas depois do país, quer dizer, não tem lógica, quer dizer, aquilo tem que ser mais participado e a Assembleia da República tem um papel essencial, não é não se poder plantar eucaliptos, eles têm que se plantar em alguns locais, mas não pode ser em todo lado, na reserva agrícola, nos vales, sem faixas de contenção, sem nada. Pronto, a campanha de prevenção, já tinha dito, tem que ser muito mobilizadora e nós estamos disponíveis, mas tem que ser abrangente, várias entidades. Política de despovoamento do mundo rural, pronto, a política de despovoamento do mundo rural foi o que aconteceu nos últimos 30 anos, não é? Eu relembro, por exemplo, Vila de Rei ardeu 80% em 1986, o primeiro grande incêndio, tornou a arder cerca de 80% em 2003 e passaram 11 anos e está pronta a arder, esperemos que ninguém ouça, mas está pronta a arder, outra vez, para o ano, quando vier... Portanto, mas aquele pinhal que lá está de regeneração podia ser gerido. Podia ser gerido com fundos do PDR, não é? Cortar, desbastar, dava pinheiros depois para a indústria de serração, dava biomassa, dava estacas, dava tudo. Não há cadastro em Vila do Rei. Pois não, mas quer dizer, as coisas têm que resolver. Não há cadastro, mas aquilo são territórios ao lado do Castelo de Bode, uma reserva estratégica que abastece 3 milhões de pessoas, e aquilo tem que ter lá floresta, preferencialmente de pinheiro ou de folhosas, e não pode ter eucaliptais em grande massa, como tem em parte da área. Pronto, era isto que tinha a dizer. Peço desculpa.
Obrigado. Muito obrigado. Engenheiro Camargo Santos, faz favor. Pertence, como sabem, à Liga para a Proteção da Natureza.
Vou fazer só aqui, mais ou menos, fazer as dobras ao professor Santos Silva e ao engenheiro Domingos Patás. O professor Eugénio Sequeira era para estar aqui hoje, ele infelizmente não pôde, teve uma emergência familiar. E manda-vos os cumprimentos a todos. Eu vou tentar andar nos seus grandes sapatos. Muito já foi dito pelos meus colegas. Nós temos participado ativamente na questão da temática dos incêndios florestais. É importante observar a realidade. Acho que, em termos de diagnóstico, há uma grande coerência entre os vários diagnósticos apresentados e depois uma total falta de coerência nas soluções apresentadas perante esse diagnóstico. Também falando de relatórios que falam sobre incêndios, eu acho que era importante remeter-vos para o relatório EFIS, encomendado pela Comissão Europeia, ao Joint Research Center, sobre os incêndios na Europa Mediterrânica, no Médio Oriente e no Norte da África. Fica muito claro, tal como o professor Santos Silva tinha indicado, elevadíssimo número de incêndios florestais comparáveis com o Chad, o Botswana, o Gana e o Senegal. Estou aqui a fazer batota. Mas se compararmos com territórios e com sistemas climáticos semelhantes ao nosso, Portugal é de longe o país que tem a pior circunstância, em comparação com Espanha, França, Itália e Grécia, com o maior número de ignições de todos estes países e com o segundo maior nível de área ardida e, pior do que isso, o único que, nas últimas décadas, agravou todos estes indicadores. Isto é, aumentou o número de ignições e aumentou o número de área ardida, ao contrário de todos os outros países, onde, por exemplo, aumentou o número de ignições em dois deles, mas, mesmo aumentando o número de ignições, reduziu o número de área ardida. Se considerarmos as previsões mais modestas de alterações climáticas, indicadas, por exemplo, pelo ICNF, apontam para um aumento do número de dias consecutivos com temperaturas acima dos 35 graus Celsius, apontam para uma redução uma mudança de regime hídrico, não é bem uma redução da pluviosidade, é a redução em certas alturas e um aumento em outras, que poderá e deverá, como já vemos em alguns casos, aumentar o número de biomassa disponível. porque estamos a assistir a uma mudança que quase transforma o regime de 4 estações em 2 estações e que vai alterar, obviamente, por si só, as condições para o incêndio florestal. Se observarmos as condições que podem determinar um incêndio, a montante, o vento, temperatura, umidade e depois ignição e o que se produz em nível de ignição e área ardida, temos grandes dificuldades em poder controlar, não é? Questões de vento, temperatura, umidade, e portanto a única questão onde podemos de facto atuar com força é sobre as ignições e a área ardida. E obviamente que é através da composição florestal, é através do ordenamento e é através da estrutura fundiária que identificamos todos os problemas. Sendo que estima-se que 20% do território nacional está abandonado. Portanto, a partir deste diagnóstico, se este diagnóstico não tem uma resposta, tudo o que se pensa a jusante disto é um pouco especulativo, não é? Porque 20% são quase 2 milhões de hectares. E, portanto, temos alguma dificuldade, sendo que uma grande parte desta área é florestal. Também consideramos simultaneamente que é inferior a 2% o território florestal de público em Portugal, o que em comparação com vários países da Europa, a média da Europa já alargada é de cerca de 50% do território florestal sob domínio público. Portugal ocupa um destacado primeiro lugar de afastamento da gestão pública e também, não sei se é uma consequência disso, também a nível de incêndios temos esses graves problemas que não deverão ser apenas, obviamente, é um pouco assustador ver o nível de demagogia que é todos os verões vem dizer que é só a questão dos incendiários. Com certeza que os incendiários têm um fator, mas os incendiários, se pegassem fogo a uma área que tem uma composição florestal com dificuldades em arder ou que tem medidas de segurança para evitar esse incêndio, teria muito pouca viabilidade essa sua ação. Algo que nós discutimos há uns anos e que simplesmente desapareceu da cena, nos últimos anos em particular, e que poderia também ajudar a reduzir esse número de ignições, era, por exemplo, deixar de se passar as imagens dos incêndios na comunicação social, algo que foi discutido com a comunicação social nessa altura. Sabemos, por análise de estudos de psiquiatria, etc., que a visualização dessas imagens provoca uma maior adesão à piromania. Nesse sentido, essa é uma medida muito, muito breve que fazia sentido, talvez, retomar. Vou entrar talvez noutra questão mais a ver com o impacto do regime de arborização e rearborização. É declarado pelo setor, pela CELPA em particular, o interesse de expandir as plantações florestais para áreas agrícolas e baldios, não diretamente geridos pela CELPA, mas sim geridos por pequenos proprietários que posteriormente passariam o produto da floresta para a selva, para a celulose. Bem, sabemos que não há um interesse em aumentar ou melhorar a qualidade da gestão destas áreas de expansão. Sabemos do que já existe, dos 840 mil hectares de eucalipto, 150 mil são os tais povoamentos mistos de eucalipto com pinheiro, 70 mil têm um coberto inferior a 50%, 400 mil hectares têm menos de 600 árvores por hectare e 100 mil já ultrapassaram a idade de corte. Portanto, são mais de 600 mil hectares de eucaliptal que indicam uma claríssima má gestão e sem grandes... Não é preciso arriscar muito para dizer que esta é uma das áreas que arde mais, claro, juntando também áreas de pinheiro mal geridas. E portanto talvez esteja aqui uma das grandes chaves para o que acontece todos os anos e o que tem que ser mudado para poder não acontecer, sendo que é perfeitamente possível aumentar a produção reduzindo a área ocupada. não precisa de haver uma expansão da área ocupada pelo eucaliptal para aumentar a produção de pasta de papel. Não vou falar muito das características do incêndio do eucalipto, sendo que se conhecem mais ou menos, e é bastante importante conhecer as características da própria árvore, mas obviamente que sabemos que no habitat natural do eucalipto, o fogo é um agente muito importante na sua sobrevivência, nomeadamente para lidar com as trepadeiras que sobem ao eucalipto, e obviamente o fogo é benéfico para o eucalipto nesse sentido. Não é que a planta não tem nada de mal, a planta não é má, o nível de gestão tem que ter em consideração todas as características e o impacto, que já é um impacto praticamente indesmentível, perante a floresta, neste caso nem é bem floresta, já é uma grande plantação a nível de todo o país, que precisa de ter uma nova perspectiva se de facto queremos ter um mínimo de expectativa de mudar a situação. A jusante, penso que os bombeiros têm um bom nível de formação, mas têm uma falta de meios de combate muito crónica. O que o Domingos Patacho já falou, depois desconhecimento da extensão dos incêndios, da localização dos elementos da equipa durante um combate, não há comunicação entre uma equipa toda, não tem nenhum meio de estar em contacto, e se afastam, como é normal, perdem totalmente, e muitas vezes acontecem as tragédias que acontecem, não por incompetência, mas por simples falta de meios, e pode avançar muito rapidamente o incêndio e simplesmente os bombeiros ficam isolados uns dos outros. Na melhor das hipóteses ficam isolados e afastam-se, na pior das hipóteses podem ficar mesmo presos dentro do incêndio. Depois também não há nenhum conhecimento nem disponibilização de meios de mapas militares das zonas onde os bombeiros estão a agir, de qual é a biomassa ou as espécies predominantes, qual é a biomassa acumulada naquele ano. Não há utilização de meios de sistema de informação geográfica, que seriam todos obviamente uma ferramenta imprescindível para saber o que é que estavam a combater, não é? Para quando os bombeiros chegam ao local do incêndio, saberem com o que é que contam, primeiro do seu lado, e com o que é que contam do outro lado. Isto é, terem reais possibilidades de agir sobre aquelas condições, sabendo que tudo isto é irrelevante se considerarmos determinadas condições climatéricas que têm a ver com um elevada temperatura, um vento forte e determinada umidade, a partir das quais, basicamente, a ação dos bombeiros é irrelevante. E para essa só há uma estratégia a adotar, e essa tem a ver com a composição da floresta, tem a ver com o ordenamento da floresta, e primeiro que tudo, para olhar para 2 milhões de hectares abandonados e para um cadastro florestal que não existe, e que, sem os quais será absolutamente impossível olhar para isto com seriedade e pensar em resolvê-lo com seriedade.
Muito obrigado. Eu pergunto se algum dos senhores deputados quer colocar ainda alguma questão. Não? Não havendo, resta-me agradecer, em nome da Assembleia e deste grupo de trabalho, ao professor Santos Silva, ao engenheiro Camargo dos Santos, ao engenheiro Domingos Patacho, a colaboração que nos deram. E eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito. Faz favor.
Eu gostava só de dizer que seria bom que este grupo de trabalho promovesse mais audições, se calhar mais, não em termos de audições, mas mais atividades que não sejam apenas audições. Mas, por exemplo, seria muito interessante para nós termos reuniões com os bombeiros voluntários e com os bombeiros profissionais e com a Liga dos Bombeiros, que nos permitisse também, às vezes, ter uma perspectiva muito mais concreta do que são os problemas reais. e também a eles, nós já temos tido algumas reuniões nesse âmbito, perceberem quais são outros fatores que afetam a capacidade de sucesso ou não deles na sua ação. Sim. Menos num âmbito de audição e mais num âmbito de debate, talvez, não sei.
Tipo um mini-seminário.
Uma mesa redonda, podemos chamar-lhe assim.
Tudo para Miguel Freitas.
Uma das propostas que nós temos ainda para fazer e, portanto, que está a ser equacionada é, antes de finalizarmos o trabalho, o grupo de trabalho tem uma missão para produzir um relatório. De qualquer maneira, ainda não consolidada esta proposta, uma das ideias que temos é, antes da discussão final do relatório, poder fazer em plenário, digamos, o convite a todas as entidades que participaram para um debate sobre esta matéria. Ainda não é nada consolidado entre os grupos parlamentares, mas certamente será uma ideia e aquilo que diz pode fazer sentido e, portanto, para a nossa reflexão sobre essa questão.
Sra. Deputada Ana Pinto, faz favor.
Obrigada, não vou ocupar muito tempo. E sem querer adiantar-me àquilo que eventualmente o Sr. Presidente vai dizer, eu gostava de apelar...
Sra. Deputada, adiantar, eu já não digo.
Eu gostava de apelar aos nossos três convidados e que nos fizeram aqui uma exposição muito profunda, mas também vos digo com toda a sinceridade, toda a realidade, muito preocupante. Uma pessoa também, às vezes, fica esmagada perante o conjunto das dificuldades. É muito bom, não estou a dizer o contrário. Mas era se poderiam ainda vir a contribuir para o grupo de trabalho, se quiserem, com algumas questões muito concretas. Porque nós debatemos aqui com uma situação. Que é assim, nós temos que discutir, temos que ver a situação globalmente, temos que ver tudo. Mas este grupo de trabalho só terá alguma utilidade se conseguir produzir, eu já não digo muitas, mas pelo menos 3 ou 4 medidas que de facto alterem qualquer coisa no terreno. Porque senão nós estamos cá está a fazer conferências, como dizia o professor, e não é esse o nosso objetivo. Por isso, o meu apelo era nesse sentido, se houver questões, algumas até parece que são pormenor, mas às vezes um pormenor mudado numa lei pode fazer a diferença. Eu acho que nós estamos, Sr. Relator, abertos a esse tipo de sugestões, para não ficarmos também às vezes absolutamente esmagados perante a dificuldade de resolver tudo. Não é?
Permite-me, Sr. Presidente, que uma nota curtíssima.
Sr. Professor, fica
aqui uma sugestão. Propalem aos 4 ventos que Portugal tem uma situação terceiro-mundista em termos de incêndios e digam quais são os outros países que nos acompanham no top 5 dos países com mais incêndios em todo o mundo. E pode ser que isso transforme as conclusões e estas conversas que eu estou fartíssimo de participar nelas, transformem isso em vontade política, que é o que tem faltado aos governantes, porque em relação às questões culturais não há grande forma a dar, portanto, é o que está e, portanto, não conseguimos mudar a forma de pensar e de atuar das pessoas, não é? Agora, em relação a quem está no poder e quem tem poder de decisão, era preciso fazer muito mais que aquilo que tem sido feito e era bom que todos os portugueses se apercebessem que, apesar de termos um Cristiano Ronaldo, apesar de termos um excelente Serviço Nacional de Saúde, apesar de termos uma rede de autoestradas excelente, somos um país do terceiro mundo no que toca à floresta e aos incêndios. Não é? E, portanto, talvez isso faça mudar as pessoas um pouco de atitude.
Sr. Engenheiro, faz favor.
Também num breve minuto, só para concluir, eu tinha aqui um documento de uma pessoa que é especialista na área, que eventualmente posso deixar, não é a posição da Quercus, mas é eventualmente um contributo. E diria só num minuto o que é que era essencial, ou seja, são... Uma das coisas que resultou bem em alguns sítios, porque era preciso fazer as candidaturas ao PRODER, era a questão da gestão dos mosaicos e gestão de combustíveis, precisamente para criar descontinuidades, para quando houvessem incêndios, pelo menos os bombeiros conseguissem lá ir com segurança e conseguissem conter os incêndios e não serem tão grandes. E uma dessas medidas, o que eu estou a ver aqui, era o PRODER, que era a subação 2.3.3.1. Pronto, que tinha a questão dos mosaicos, também tinha a questão das galerias ripícolas. Muito na ótica da defesa da floresta contra incêndios, Eu posso deixar este documento, são duas páginas, é muito simples, eventualmente é só porque o que a experiência diz das pessoas que andam a executá-los e a implementar é não é preciso inventar a roda novamente, ou seja, se este funcionou bem, não vamos mudar agora as regras e esquecer para trás, porque muitas vezes em cada quatro comentários depois esquece o que é que estava para trás, sem saber se estava, sem ser feita uma avaliação. E outra das coisas que nasceu no final, no sábado passado, uma nova associação na área, no setor florestal, que é Resipinos, portanto muito ligada à questão da resinagem, do pinhal, que é fundamental para criar mais valias e mais rendimentos aos proprietários florestais, não só na madeira quando vendem, mas rendimentos anuais, que é para não optarem só pela cultura do eucalipto. E porquê? E se calhar o apoio à resinagem no âmbito do próximo PDR era muito importante, e aqui se calhar ficava uma mensagem não só na regulamentação, mas na regulamentação do ponto de vista do investimento do próximo quadro. Que é, para já, porque a resinagem tem que ter as pessoas com de 15 em 15 dias na floresta, no pinhal, não podem ter um grande matagal, porque têm que lá andar e tirar a resina, que tem um rendimento económico, quer dizer, para o proprietário, quer para a indústria, depois química, não é? Porque a China está em colapso, portanto, Portugal tem uma oportunidade na resinagem. No nosso entender, na parte mais do pinhal, que tem regressão acentuada, mas que é a grande parte do centro e norte do país, portanto, o que não é eucaliptal ou que é misto com destas de regeneração natural, se for investido para a resinagem do pinhal, tem uma atividade económica que tem interesse e ajuda, no fundo, a não ter o abandono rural. E, se calhar, é uma coisa que é um bocado novo, ou renovo, porque há 30 anos falava-se na resinagem, depois ela morreu há 20 e tal anos e agora está a ressurgir. Mas se puder-se apoiar aí, às vezes nem é muito dinheiro, é só uma questão de manter as pessoas lá, tiram a resina, ganham o seu rendimento, limpam a mata ou o pinhal. E, portanto, achamos que é muito importante, se calhar, para nesta faixa centro e norte, quando há mais incêndios, pronto, era só isso. Posso ter... Obrigado.
Muito obrigado. E eu reitero o apelo da senhora deputada. Exatamente, outros contributos que entendam que seja útil fazer chegar à comissão, isso é muito importante para nós, agradecemos muito essa colaboração e, naturalmente, agradecemos a colaboração que nos prestaram hoje, foi muito importante. Obrigado. Muito obrigado.